Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os destaques e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Esporte, alavanca do progresso social.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, palmeirense, que está contente. O Palmeiras ganhou ontem o jogo contra o Bahia e passou à frente na Copa do Brasil, embolsando aí uma quantia muito boa, hein? Os times que passaram de fase, Hudson, 5 milhões e 600 mil é o prêmio por avançar na Copa do Brasil. Muito bom dia, Hudson, comigo na mesa esportiva.
Bom dia, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes do Esporte na Rede. É, realmente, Rocha, como tu vem dizendo, esse prêmio aí incrementa em muito os clubes que estão participando, e por isso eu acho que cada vez mais que vai afunilando, o dinheiro maior vai entrando e o esforço maior das equipes.
É, inclusive a Chapecoense passou raspando, hein? Passou pertinho. A Chapecoense jogou contra o Corinthians nesta quarta-feira e acabou perdendo por 1-0. Mas a Chapecoense facilitou um pouco também, né? Não chuta de fora da área, aí também fica difícil, né? Não dá para tentar fazer o gol levando a bola lá dentro da pequena área. A Chapecoense até que fez um gol durante o jogo, mas foi anulado por impedimento. E aí não conseguiu mais o objetivo no jogo. Acabou sofrendo um gol do Jadson ainda no segundo tempo, já quase no final do segundo tempo, e acabou perdendo o jogo para o Corinthians. O Corinthians então passou adiante na Copa do Brasil. E os outros jogos, o Flamengo vencendo o Grêmio, o Flamengo que tinha empatado naquele jogo lá no Beira-Rio, no Olímpico, na Arena do Grêmio, né, Hudson? Que tinha empatado com um gol aos 49 e 30 do segundo tempo. Aí venceu no Rio de Janeiro, 1-0. O Bahia, que no primeiro jogo ficou no 0-0 com o Palmeiras, ontem acabou perdendo para o Palmeiras um jogo no Pacaembu. E Santos e Cruzeiro. O Santos venceu o Cruzeiro em Minas Gerais, no Mineirão.
Num lance, uma falha vergonhosa do juiz, um erro.
É verdade, nós vamos falar com o Valmir Matos daqui a pouquinho para ele dizer o que é que ele entendeu sobre isso, porque a reclamação foi grande, o chororô muito grande. Agora, o Santos venceu 2-1 no tempo normal, mas nas penalidades o incrível goleiro do Cruzeiro, Fábio, defendeu 3 penalidades, não dando chance para o time do Santos, que acabou perdendo nas penalidades a vaga na Copa do Brasil. O Santos também perdeu 2 pênaltis, né? Aliás, o Santos perdeu os 3 pênaltis, né?
Mas segundo o treinador Cuca, ele até já imaginava da derrota nos pênaltis pelo abalo emocional que houve naquele lance.
Agora,
no
com
final.
Isso aí, olha, vou te dizer uma coisa. Acho que quem poderia estar mais ali abalado seria o Cruzeiro, porque você vê, pô, eu vou para penalidade. O Santos também tem um goleiraço, que é o Vanderlei.
Mas tudo que aconteceu,
né,
no final do jogo, eu acho que o abalo psicológico foi maior para a equipe do Santos, né?
Pois
que tinha
mas...
a condição de fechar o jogo, de fazer o gol, e não tinha necessidade nem de ir para o pênalti.
Mas o Santos até que fez bonito, né? Eu vou dizer que o Santos fez bonito porque venceu 2-1. Tinha aquela chance ali no finalzinho, quando o juiz acabou encerrando a partida. Mas o Santos hoje tem uma gurizada nova aí que está despontando para o cenário nacional e internacional. Mas quem vai falar com a gente sobre o Santos é o Valmir Matos, ele que fala de cadeira, né, Valmir? Muito bom dia para você.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia, Pachequinho, bom dia para o pessoal da Rádio AL, para todos do Esporte na Rede, bom dia. Ô Rocha, aqueles filmes do John, como é que é, o Kirk Douglas, né, John Wayne, aqueles faroeste, tá entendendo? Eu tô começando eu acho que eu vou começar a rever aquelas coletâneas, né? Aqueles filmes ali para mim assistir na Netflix.
Na hora do jogo.
Porque não dá, né? Não dá, né? Não dá. E outra coisa, tem que ter um critério. Essa bola trabalhada na intermediária do adversário, eu acho que essa jogada tem que ser concluída. O Brasil, há quem diga que o Brasil perdeu uma Copa do Mundo na Argentina por esse tipo de safadeza. Quando foi cobrado o escanteio, o Zico subiu, o árbitro decidiu. Não, eu apitei o gol. Não, apitei o fim do jogo. Ele apitou o fim
eu
do
lembro.
Jogo com a bola no ar.
É verdade, na cobrança de escanteio, ele encerrou o jogo. Uma barbaridade, né?
Lá em 78, exatamente há 40 anos atrás. E a gente pensava que a coisa progredia? Não progredia. Então a decisão é do árbitro. Ele vai dizer o seguinte: no teu relógio, no relógio do torcedor, no relógio da televisão, faltavam 15 segundos. No meu, não. Então é muito fácil, tá entendendo? Então a arbitragem, infelizmente, arbitragem, e não adianta a VAR, não adianta essas coisas todas, porque não vai. Quando a arbitragem já está a fim de aprontar, apronta mesmo, seu Rocha, e aí não adianta, né?
Pois é, mas mesmo assim o Santos acabou fazendo bonito, porque foi lá e venceu o Cruzeiro lá dentro do Mineirão. E no final, foi aquelas cobranças de pênaltis, né, Valmir?
O goleiro, mas interrompendo um pouquinho, Cruzeiro que brilhou. Bom dia, meu querido.
Bom dia,
Hudson.
O
placar eletrônico do campo mostrava o tempo que faltava, aqueles 14, 15 segundos para encerramento do jogo. E segundo eu soube pelos comentaristas de arbitragem, que o relógio do juiz é sincronizado com o relógio do placar eletrônico do estádio. Então ele errou e ele não poderia acabar antes do tempo que ele determinou que daria de desconto.
Então é o seguinte, só que é o seguinte, Hudson.
Mas o juiz manda, né?
Aí é o seguinte, reclama.
Perigo de
resolver.
Gol é esse.
Vai resolver? Não teve um safado chamado Márcio Rezende de Freitas, que lá em 1995, tá entendendo? É 1995, foi? Cara, o Santos disputou um título no Pacaembu com o Botafogo, teve dois gols irregulares e ele validou. Quando o Santos, com o Camanducaia, que depois jogou no Figueirense, fez o gol para a vitória, ele anulou. Depois ele foi para a televisão, cara de pau, e disse assim: desculpe a torcida santista, eu me enganei. É muito fácil passar 6, 7 anos e lá dizer que se enganou.
Eles mudam tanta coisa. No programa passado eu falei até do fazer como futebol de salão, que a bola saiu fora de campo para o cronômetro. Que viu com o jogo da Chapecoense e Corinthians, teve 44 minutos de bola parada, de tempo.
Sim.
O futebol que é importante, a gente não vê.
O professor Arnaldo César Coelho, que fica dando aula, ele conseguiu em 1983, na disputa do Flamengo, do teu Flamengo contra o Santos, e você já sabe disso, né? Que o Moser empurrou o Pita por trás. Ele deu uma obstrução. Foi a única obstrução por trás que eu vi até hoje no mundo. Obstrução por trás, existiu uma. A que o árbitro deu. Por quê? Porque ele tremeu no Maracanã. Pô, como é que eu vou dar um pênalti pro Santos em cima do Flamengo? Por isso, empata o jogo, o Flamengo perde o título. Essas coisas, né, Hudson?
Pois é, o Valmir Matos, mas é isso aí. Agora, quem tá chorando também é o Renato, então.
Eu aqui em Araranguá sou um homem muito bravo. Aqui no sul, aqui os caras que se cuidem comigo. O Renato. Não, o Renato, te contar, o Renato não. E o Renato faz muita pose também, né? Que esse trejeito do Renato, ele tem mais que treinar melhor o time dele, tá certo?
Pois é, Valmir, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro na reta final da Copa do Brasil. Quem é que você destaca aí, Valmir, para fazer a final?
Eu acho que não estou querendo agradar ninguém, porque também eu tive isso, os caras nunca me pagaram uma cervejinha. O que eu tenho que agradar o Pachequinho Hudson? Os caras são mão fechada, os caras não pagam nem um cafezinho. Eu acho que nem na Assembleia aí eles vão me convidar para um cafezinho. Mas eu acho que o Flamengo e o Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil.
Pois é, daí o Pachequinho já está tremendo aqui, ó. O Pachequinho já está na tremedeira aqui, ó. Porque ele não está botando muita fé no Palmeiras, não, hein?
Ô Pachequinho, você tremer, o Palmeiras enfrentar o Flamengo, você tremer, tu tá ruim, hein?
O Valmir Matos, como é que está o Araranguá Esporte Clube, Valmir?
Não estão falando muito, mas o estádio está sendo construído, que não é do Araranguá exatamente, mas é do município. É um estádio moderninho, pequeno, mas que vai abrigar as pessoas, vai abrigar atletas, não só para o desporto, mas também como a cancha olímpica, para que possa fazer um trabalho. Eu não estou assim muito a par, mas é só o que eu posso falar. E se fala na possibilidade de o Araranguá entrar realmente no cenário catarinense outra vez.
Tá certo, Valmir. Então, muito obrigado pela participação. Na próxima segunda tem Esporte na Rede. Sim. E nós queremos aí a sua opinião. Fica ligado, hein, Valmir?
Não, tô. Tem que estar ligado.
Tem que estar ligado no Santos aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, hein?
Não, amanhã é o seguinte, amanhã tem que ganhar do Sport. Não ganhar do Sport amanhã, o Cuca vai colocar a barba dele, se bem tem boca de molho, né?
É, tá feia coisa, hein?
Jogo na Vila, 4 horas da tarde, precisando ganhar contra o Sport Recife, que tá mal, então tem que ganhar.
O Santos deve estar com um pouquinho mais deve estar um pouquinho mais embalado para essa partida, né?
É favorito e deve ganhar o jogo, deve voltar a ganhar no Brasileiro também. Um abraço, tudo bom para vocês.
Valeu, Valmir, muito. Um fim de semana ótimo para você aí e sorte para o Santos amanhã. Muito obrigado, hein?
Um abraço a todos. Muito obrigado.
Abraço, Valmir.
Um abraço, Hudson.
Tudo de bom, querido.
Bom, essa participação do Valmir Matos e também aqui chamando atenção para a rodada que nós tivemos da Libertadores. Os últimos jogos da Libertadores, né? O Grêmio e o Estudiante. Grêmio perdeu para o Estudiante 2-1 lá fora de casa. Veja que o Grêmio não está dando uma dentro, né? Isso ainda na semana passada, né, Hudson? O Boca Juniors 2-0 no Libertad, Colo-Colo 1-0 no Corinthians,
semana
Flamengo...
Semana passada o Vasco, até que foi mesmo?
O Vasco, infelizmente, na Sul-Americana não conseguiu o objetivo, né, Hudson? E a próxima rodada da Libertadores, o Cerro Porteño e Palmeiras, o Palmeiras tem o jogo, o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras no dia 30 agora joga contra o Cerro, e o Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 2-0 contra o Cerro lá no Paraguai. O Libertad pega o Boca Juniors dia 30 também. O Corinthians e o Colo-Colo no próximo dia 28. Corinthians que perdeu de 1-0 para o Colo-Colo no Chile. O Flamengo também perdeu para o Cruzeiro em Minas Gerais, né? O Flamengo é o único que pega um time nacional, um time brasileiro, nessa Libertadores. E o jogo Cruzeiro e Flamengo será na próxima semana, no dia 29. Bom, com esse panorama aí inicial da Copa do Brasil, com a presença do Valmir Matos, nós vamos agora falar com o Valtinho, que é ex-jogador de futebol, né, Hudson, lá de Joinville. E pode...
O Valtinho é filho do Dr. Ju, que foi jogador também do Figueirense, do Avaí.
Do Figueirense,
Joinville, ele também foi jogador de futebol, jogou no Joinville.
Só que o Juca, quando jogou no Avaí, não era Dr. Juca ainda, né, Hudson?
Aí tem que perguntar pro Valtinho.
Vamos perguntar pro Valtinho? Muito bom dia, Valtinho.
Opa, bom dia, amigo. Tudo bom? Prazer imenso falar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade.
Pô, o prazer é nosso. Você que, inclusive, já está no ramo de futebol, e né?
Joga muito ainda.
Desde que nasceu, né, Valtinho? Que o Juca, quando era jogador, mas não era o Dr. Juca ainda, mas acabou se tornando, inclusive, uma das personalidades aqui na Ilha de Santa Catarina, né?
Um grande zagueiro
no futebol e um grande médico aqui na capital. Exatamente, né, Hudson? Fala, Valtinho, como é que está você? Não. Tudo bem?
Tranquilo, amigo. Não, exatamente. O pai tem uma trajetória muito feliz, né? De ser um menino aqui de Florianópolis. Teve uma criação meio difícil, né? Veio de comunidade. E como tu falou, ele venceu no futebol. O Juca foi um apelido que não era doutora, era Juca, que a irmã dele passou por causa daquela novela chamada Juca Pirama, tinha aquele ator. Ela gostava muito e botou Juca e ficou. Aí então até hoje é conhecido mais que o Dr. Juca e Dr. Walter, né? Uma coisa que legal assim, mas o pai tem uma história muito bonita. E como você falou, o futebol proporciona isso, né? Proporciona a gente conseguir dar um up na vida. E ele conseguiu do futebol se tornar um grande médico, estudar, fazer carreira na Assembleia Legislativa também, se tornando uma referência, como se falou aí. Mas legal, bem feliz por ter um pai como eu tenho.
E o nome dele, na verdade, é Walter, né?
É, Walter da Luz, eu sou o Walter da Luz Filho.
Exatamente.
É legal que ficou esse. Eu sou o mais parecido e o nome mais parecido também.
E no futebol você é o Valtinho, né?
Isso, o Valtinho foi desde pequeno, aquele apelido de criança, foi ficando. Tem times que eu joguei e ficou Walter. Mas eu preferia Valtinho. Aí tinha aquele treinador que falava: pô, Valtinho não vai intimidar ninguém, pô. Bota Walter.
Pois é,
aí,
não.
Valtinho é muito, o zagueiro vai lá, o Valtinho já vai dar uma chegada e já vai acabar com
tudo. O Valtinho, na tua época, tu também jogou no nosso co-irmão Avaí ou só no Joinville, Figueirense, como teu
não,
pai jogou nos dois?
Eu comecei aqui no Figueirense muito na base, mas antes do Figueirense eu tive participei de uma filial do Internacional de Porto Alegre, que até o treinador era a diretoria era o Jaime Farias e o nosso Emerson Maria, treinador hoje, era o nosso treinador na época. Então fomos campeão do moleque bom de bola, joguinhos abertos, juvenil, da onde eu fui pro Figueirense. No Figueirense eu fiz a base 2 anos, juvenil, júnior. Só que o Figueirense, depois, antigamente não tinha aquela proporção de revelar jogadores jovens, né? Tão rapidamente como hoje. Então era muito difícil lançar no profissional. E, pô, a gente ficava ansioso para jogar. Eu tava numa fase muito boa. E pintou a oportunidade de ir pro Joinville através do Nardella, Perivaldo e Roberto, que estavam lá, e já me conheciam no Joinville. Do Figueirense, aí eu fui pro Joinville e onde tive a oportunidade de ser profissional. Aí sim, com 18 anos, fui profissionalizado. Na época do Joinville foi campeão em 2000, 2001, tava no elenco. Então foi onde foi o up. Mas também foi um momento muito difícil, porque o Figueirense teve aquela transformação que apareceu naquela época da Era Prisco e mudou a mentalidade, que aí revelou vários jogadores na minha época. Então, naquele ano que eu saí, se mudou a mentalidade e revelou vários jogadores. Mas tudo bem, não me arrependi. Foi bom no Joinville, aí do Joinville. O contrato antigamente era longo, né? Não tinha aquele Lei Pelé que previa 3 anos. Eu tive um contrato de 5 anos com o Joinville. Dali fui emprestado para vários times do Nordeste, Blumenau, tive no Tiradentes, Tijucas. Dali vim para o Avaí em 2005. Aí foi o ano 2005, fomos eliminados pelo Criciúma na semifinal do Catarinense. A equipe era muito boa, treinador Galineto. E do Avaí fui emprestado para o Jaraguá. Mas só que eu tava meio desanimado de futebol já, porque naquela época, infelizmente, o futebol não era tão rentável como hoje, né? Pô, era difícil, salário atrasado, vários clubes que eu passei. E voltei pra Floripa, Nova Iorque, voltei a estudar e fui ligando futebol, desanimei um pouquinho e parei com 27 anos de jogar profissionalmente, né?
Pois é, Valtinho, e agora como é que você tá vendo aí os nossos times? Porque hoje, veja bem, Walter, o Figueirense, que estava ali entre os 4, junto com o Avaí na Série B, né?
Uhum.
Agora caiu para 7º, tem 30 pontos, mas o Figueirense tem um jogo importante hoje. Eu até ia comentar com o Valmir Matos, que estava falando conosco agora mesmo, sobre o Figueirense na Série B. Qual é a tua opinião, hein, Walter? Porque o Figueirense parece que está bem, mas está pipocando um pouquinho também, né?
A Série B é muito difícil, né? Eu joguei a Série B em 2003, 2004. É um campeonato muito complicado, porque não pode se perder ponto em casa. E porque é muito, muito próximo o 8º do 9º, do 1º e do 2º. Hoje não, hoje o Fortaleza está em 1º, disparou um pouquinho. Mas os times que estão brigando ali, se você faz 2 vitórias, você cai lá no G4. E se perde 1, empata, você rapidamente está no 8º, 7º. Então é muito difícil. Como assim, tem um perfil de jogador, eu acho, da Série B e da Série A. A Série B são jogadores cascudos, que vai ter que jogar lá dentro no interior, lá, dar porrada nos caras, vai ter que chegar junto, vai ter que ganhar em casa, que é um campeonato muito nivelado. Então, um time que tiver um pouco mais de sequência e manter a regularidade, tem chance de subir. Eu acredito assim.
Mas, ô Valtinho, na tua opinião, não está nivelado por baixo e não seria esse ano a melhor oportunidade de os dois times da capital subirem?
Eu acredito nisso, porque esse ano, eu estava assistindo jogos da Série B, um time que eu acredito que vai incomodar muito é o time do Emerson Maria, que é o Vila Nova, que é o time certinho. O Fluminense ganhou dele aqui de 1-0, mas é um time que é regular, como outros, Fortaleza. Esse ano a Série B tá com nível, não vou dizer para não...
Olha,
jogador, não vou queimar.
Ô Walter, essa colocação do Hudson aí, sobre nivelado por baixo, olha, tem que olhar bem, porque veja bem, ó.
Verdade.
O Criciúma tem 24 pontos, tá? Está em 14º. Quer dizer, com 2 vitórias, e vamos supor que o Figueirense perca 2 jogos... Tá certo que o Criciúma também não tá essas coisas, mas o Criciúma já chega junto do Figueirense, que tá ali em 7º.
Exatamente, é isso que eu falei pra você, é muito nivelado, a gente fala nivelado por baixo porque os times não mantêm uma sequência de vitórias, né? Então...
até pela pontuação dá de ver que em comparação do ano passado a pontuação é bem diferenciada.
A Ponte tá com 32 pontos, hein? A Ponte é o 4º colocado, quer dizer, muitos times aqui que estão lá embaixo, pode acontecer uma reviravolta.
Sim.
E chegar ali brigando por uma colocação entre os quatro primeiros, né?
Exato. É tão nivelado que eu acho estranho. O Figueirense faz um jogo muito bom fora de casa, ganha uma vitória, pô, que legal, encontra um sistema bom de jogo. Aí tu vai no jogo em casa e ele empata com o CRB, ou assim, né?
Pois
o jogo,
é.
Pô, aí tu fica assim, meu Deus, como é que nós vamos acreditar que vai, né?
E isso significa que os times que estão no G4 não podem facilitar. Quer dizer, o Avaí com 33 pontos, a Ponte com 32, o CSA tem 34. Já estão ali sendo perseguidos pelo Goianiense com 31, o Goiás com 30 e o Figueirense com 30. Quer dizer, exatamente, se esses times vacilarem...
É um jogo de 6 pontos, né? O Figueirense e o Goiás, ambos com 30 pontos.
Exatamente. Se vacilar, o outro já vem atropelando também, né?
Exatamente, é isso que eu digo. Essa Série B, a gente vai ter emoção até o final das rodadas, porque eu acho que Fortaleza é um time que deu uma acertada e vai dar uma disparada. Tipo, posso errar. Mas acredito que entre o segundo até o nono, oitavo, a gente não tem como definir agora quem vai subir, porque como vocês falaram agora, tá muito nivelado, então a gente não tem um time que chega, pô, hoje tá tranquilo. Não, cada jogo é uma história diferente, tá muito complicado.
E tem que manter o alto nível em
exato
campo.
Eu até falei nivelado por baixo, porque em outras oportunidades, caiu o Internacional, Vasco, Corinthians, e esse já teria uma vaga garantida para voltar para a Série A. Esse ano não tem ninguém assim que
não
tu diga que,
Curitiba,
olha,
né?
esse tem uma vaga garantida.
Não, acredito que o Figueirense tem um elenco muito bom, agora com a volta do Marco Antônio, o André Santos, que vai entrar, que é um excelente jogador. Vamos ver se vai conseguir pegar o ritmo rápido, né? Porque futebol também, você tem que estar treinando, mas tem que estar jogando, é ritmo, né? Então ele, se voltar no momento certo, só que a Série B, nós estamos começando o segundo turno agora, são mais que 18 jogos. Então ele vai precisar, na minha opinião, uns 3, 4 jogos para poder pegar ritmo da sequência. O Marco Antônio também é um excelente jogador, o Figueirense está bem servido. O problema é que a gente tem lesões que estão prejudicando.
E, Valtinho, na tua opinião, dos três clubes catarinenses que disputam a Série B, qual deles tu acha que tem mais oportunidade, a possibilidade de subir, e qual o melhor?
Eu acredito assim, ó, que eu falei agora, do elenco. O Avaí também está com um elenco muito regular também. Pô, tem uma zaga bem segura e tem os jogadores no meio campo excelente, Marquinho, aquele menino que veio agora também, o canhoto, que é de Floripa, Moritz, muito bom jogador. E o Avaí tem tido uma sequência melhor que a do Figueirense agora. Assim, não tá perdendo, tá empatando. E sim, mas como eu falei, se manter a regularidade, que é nesse segundo turno agora, a gente pode acreditar. Eu acredito que o Avaí tem hoje, no momento hoje, mais chances de subir com o Figueirense. É a minha opinião. Claro que pode mudar com a entrada agora do André, do Marco, vamos ver se o time pega uma sequência. E o Criciúma, agora que estava numa fase ruim, também está se encontrando, está tentando um treinador novo, está buscando encontrar um padrão de jogo, já conseguiu um resultado melhor que os antigos que estavam passando. Então vamos aguardar. Tem tempo, né? Tem 18 jogos. A minha tristeza é o Joinville, né? O time que eu vivi lá 6 anos naquela cidade, cair tão longa, tão pouco tempo, cair para a Série D, né, cara? Uma pena, uma cidade tão grande, um time com potencial, olha, assim, de poder montar vários times, como montou, time bom, chegou à Série A, cair tão assim, tão mal, né? Eu fico chateado porque eu sei que é a potência que tem o Joinville.
Pois é, Walter, e você, Walter? No esporte, qual é agora a sua pretensão? É continuar... Você parou de jogar, né, Walter?
Agora, mas você tem Pareal, jogando com o Celinho, com o Rui, com...
É, tá só fazendo aí do esporte um lazer,
com,
né, Walter?
O Edson,
é isso?
Tá aprendendo, Valtinho, ou desaprendendo?
Não, a gente tem um grupo muito bom lá na Assembleia, tem a Sorial, que a gente toda quinta-feira, há muito tempo, na época do pai, do Hudson, que formaram esse grupo de sócios, o seu Nazario, do Celinho, tantos outros que estão na Assembleia aí, maravilhoso, toda quinta-feira se encontra e é legal. Ontem teve um jogo disputado, né, Hudson? Legal.
É, um jogo
de bola.
E o Nazarildo ainda tá batendo um bolão, Nazarildo?
E o Nazar é o nosso baluarte, né? Ele
pois
vai
é,
lá,
grande, grande.
Pô, é um prazer a gente poder toda quinta-feira encontrar o seu Nazarildo.
É, e jogava muito na época boa dele também, no futebol profissional, né?
Eu peguei não profissionalmente vendo jogar, mas vi o Nazarildo, o pai, o Hudson, o Beto, o pessoal da Assembleia, o Chico, jogando ali no Soreal, era demais. Antigamente jogava no Sérgio Gil, no Estreito ali, antigo Sérgio
Isso,
Gil.
Isso,
O Nazarildo, por exemplo, sempre foi um daquele jogador clássico, né? De botar a bola no chão, olhar o jogo por cima, né?
Sim, não. O pai conta aquela história do Dr. Nazar, que era exatamente o que o senhor falou aí. É bem tranquilo, o cara dominava bem, calmaria. Era muito gostoso ver ele jogar. É, e assim, até convido você para ir lá quinta-feira participar com a gente, o dia que tem um tempinho, vai lá, que é muito legal.
É, quem jogou bola,
obrigado, Walter.
Quem jogou bola, a gente vai até numa peladinha dessa do trabalho e vê assim que quem já. Tu conhece quem foi jogador de futebol. Tu é um cara que se destaca lá sempre, que a gente vê pela maneira de tocar bola, de visão de jogo, de espírito corporativo, de jogar em equipe, muito legal. A gente, qualquer um leigo que chegue lá e vê tu jogando bola, sabe que tu foi um bom jogador e ainda joga muito bem.
Não, obrigado, ali também, eu fico feliz de jogar ali, porque a galera é legal, assim, o Chico Botelho não tá mais indo, mas é um cara que dá qualidade, todos ali tem um espaço, a gente joga tanto tempo junto.
E tem aqueles, é claro, que a gente sabe que nunca jogou coisa nenhuma.
É, mas não, quem conhece sabe, né,
vou citar um quando aqui, a gente vê, né,
o Edson. No caso do Walter, a gente sabe, né, o cara que conhece a bola, que tem aquela intimidade, a gente percebe no jogo e vê que ele realmente sabe o que é futebol, né? Conhece a gorduchinha, né, Walter?
Ah, é bom. Eu muito novo, tu aprende, tem um dom, lógico, mas tu aprende a ver aquele senso de, né, dentro de campo, de orientar. De repente a pessoa não tem, sabe jogar, mas não tem um senso de dentro de campo, de posicionamento. Ó, não vai agora, vai, segura, vamos tocar. Porque senão fica aquela loucura o jogo, não sai um jogo bonito. Então, a gente tava, um exemplo, tava ganhando o jogo onde 4-2, a gente acelerou o jogo, os caras empataram o jogo.
É, foi um joguinho bem disputado e estava bem equilibrado, e duas equipes tinham jogadores assim que,
exato,
a gente via que jogava direitinho,
foi tendo assim, um pouco de experiência, o cara consegue dosar nesse campo aí, assim, para poder. Claro que assim, menos importa é a vitória, a gente tá para se divertir. Mas dentro de campo tem certos momentos que dá para descontrolar o jogo. A gente vê muitos jogadores experientes, tu faz 1-0, 2, dá um pouquinho para segurar, aquela. Toca do lado, em vez de dar o lançamento, toca do lado, segura, e conversa muito com os meninos que estão jogando lá, e eles aprendem rápido, isso que é bom. O pessoal se interessa. Como lá é um pessoal que tem disposto a jogar e aprender, muito bom, é legal. Me sinto muito bem lá, por isso que eu não deixo jogar lá e pretendo ficar lá até conseguir jogar bola. Depois só vou lá tomar geladinha com o seu Nazareto.
Tá certo, Walter. Obrigado pela tua participação no nosso programa hoje. E um grande abraço pro pessoal lá do Soreal, que pratica aí esse esporte maravilhoso que é o futebol toda semana, hein? Um grande abraço. Bom,
valeu, Valtinho.
Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. E olha, que precisar de mim aí por informações, toma aí. Vão torcendo que nossos clubes da Catarinense tenham um bom ano, né?
Manda um abraço pro doutor. Ano. Dá um abraço pro doutor Juca aí. Acompanha o nosso programa aí, Esporte na Rede, que é todas as segunda-feiras, das 10 horas, e nas sextas-feiras também. E a gente espera contar contigo novamente numa outra oportunidade. Valeu, querido.
Tudo de bom. Obrigado pelo convite,
Juca. Grande abraço.
Tudo de bom aí. Bom fim de semana.
Valeu, querido. Um abração.
Um abraço. Tchau, tchau.
É isso aí, a função do nosso programa também, né, Hudson, é dar espaço para quem é do ramo, quem jogou futebol aqui no Avaí, no Figueirense, e hoje aí leva o futebol e o esporte, certeza, mais no lazer.
O Valtinho, se jogasse futebol nos dias de hoje, com certeza estaria no time grande. Ele é um rapaz que joga muito bem, ele não foi bem aproveitado na época que ele jogava futebol.
E também lembrar o Dr. Juca, né, que realmente marcou a época também como jogador de futebol, soube aproveitar a oportunidade que teve no futebol, no futebol do Avaí, né, Hudson? E também não esqueceu o mais importante, que é levar uma carreira profissional como médico, e que se destacou também na política. Então, quer dizer, realmente fez sucesso aonde pisou, né, Hudson?
Exatamente, não só como jogador de futebol, ele se tornou um grande profissional na medicina, inclusive tem dois filhos médicos, e tem o Valtinho, que jogou futebol muito bem, que com certeza seria também um orgulho para o Dr. Walter ver que o filho também o acompanha jogando bola, e é um exemplo de pessoa também na política. Foi um vereador, foi secretário de saúde de Florianópolis. Aqui eu deixo mais uma vez um abraço para o Dr. Juca.
E com a participação do Walter da Luz Filho e com esta última fala do Hudson, nós encerramos o primeiro bloco do Esporte na Rede e já já retornaremos.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.